Boa noite. Não existe nada que Deus não possa resolver para nós nessa noite, nada. Eu vejo que a oração é muito importante na vida de um cristão. Se você não sabe orar como convém, e nós não sabemos orar como convém, então a palavra diz para orarmos no Espírito. Quando você ora no Espírito Santo, as coisas começam a mudar dentro de você. Porque tem uma porção de estruturas erradas em nós. Muita coisa errada. O entendimento errado faz com que você pense de maneira errônea em relação à palavra. Nessa noite eu quero ver com vocês várias passagens bíblicas. E talvez você se encontre nelas. Porque se você pensa errado, se você concorda com alguma coisa que não é de acordo com a palavra, Deus não pode te abençoar. A tua oração fica sem resposta. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? A maioria das igrejas cristãs, elas concordam em um único ponto, que Cristo é o caminho, é o Salvador. E quando você começa a olhar com muito critério o que elas falam, você percebe que elas discordam de muita coisa. A maioria concorda que Cristo é o Salvador, o caminho de volta para casa. Mas o restante se torna uma guerra. Por que isso? Porque nós temos que entender que a pessoa que nos ensina todas as coisas se chama Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Você tem que se entregar para a pessoa do Espírito Santo. Porque é ele que vai te ajudar a sair de qualquer situação, não importa qual seja. Mas tem que haver uma escolha dentro de você. Essa escolha é muito importante. Você tem que escolher quem você vai obedecer. Se você vai obedecer à sua nova natureza, ou se você vai obedecer à sua carne. E a sua carne te puxa para o mundo, os valores do mundo. E o Espírito de Deus te puxa para a sua nova natureza. Então Deus não pode abençoar quando nós não estamos andando no caminho da verdade. Então é muito importante nessa noite você checar os teus valores. Porque parece que é igual, mas não é igual. E fizeram uma pergunta: se existe vida em outros planetas? Depois perguntaram para mim, mesma pergunta: se quando você morre, antes de você reencarnar, se você fica em outros planos, outros planetas, isso não tem fundamento bíblico, não existe uma família universal, existe a família de Deus. Vida só existe na Terra. Quando você morre, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Não existe meio termo. Não existe você ficar dormindo. É céu ou inferno. Não existe reencarnação. Não existe você voltar em outro corpo, em outro sexo. Aí dá margem para você achar que, se você volta em outros sexos, se eu fui um homem em uma geração, eu volto mulher em outra época, então eu posso ter jeitos femininos ou masculinos por causa disso. Isso é um grande engano. Não é real, isso é mentira, isso é ensino demoníaco. E nós vamos ver hoje na palavra que isso destrói você. Andam dois de acordo? Se não estiverem de acordo, é impossível. Então você não pode concordar com coisas que são erradas. Não é você brigar com as pessoas. Guarde a tua fé. Guarde a tua fé e viva a tua fé. para que as pessoas que estão no engano enxerguem a verdade através da sua postura verdadeira. Isso você pratica com você mesmo. Então não fica perdendo tempo ouvindo coisas erradas, enchendo a sua cabeça de informações que são mentirosas, que vão te confundir. Para com isso. Não foi nenhum extraterrestre que fez as pirâmides. Foi um homem que construiu as pirâmides. Acho que essa será uma noite muito boa para nós começarmos a repensar nossos conceitos e valores que estão errados dentro de nós. Que é importante você começar a colocar a sua fé no lugar certo, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Quando você está adorando a Deus, quando você adora a Ele, a sua vida muda completamente. Isso é uma entrega constante e diária. Precisamos passar tempo com o nosso Pai Celestial. Precisamos adorar somente a Ele. Precisamos dar honra a quem merece honra. Ele merece tua honra. Ele merece ser honrado. Então vamos pegar comigo Lucas, capítulo 10, versículo 17. Você tem uma autoridade. Você não é qualquer pessoa. Você que nasceu de novo, você tem uma autoridade de filho, de filha do Deus Altíssimo. E se você não usar essa autoridade, você será derrotada por Satanás. Porque ele é o enganador. Você tem que aprender a usar a sua autoridade de filho, de filha do Deus Altíssimo. Não é presunção, não é falsa humildade, é poder de Deus liberado para você e para mim. Temos uma autoridade. A mesma autoridade que Jesus deu para os discípulos, ele deu para você e para mim. Lembra? Ele diz que chegaria um dia, um tempo, em que nós não iríamos mais pedir nada no nome dele. Porque nós teríamos livre acesso ao trono da graça de Deus. Você vai diretamente ao teu Pai Celestial e você fala com Ele. Quem criou esse caminho para você ir até o seu Pai Celestial foi Cristo. Jesus não veio fundar uma religião na terra. Nós ouvimos falar de amor, de bondade, de compaixão. Mas aquilo que o mundo chama de amor não é o amor que a Bíblia prega. Só aquele que nasceu de novo consegue amar como Deus ama. Quem não nasceu de novo ama na alma, nas emoções, na carne dele. Só quem nasceu de novo ama, segundo aquilo que está escrito em 1 Coríntios 13. Só aquele que é nascido de Deus. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus. Não fique feliz porque você diz para o diabo sair, ele tem que sair. Por causa da autoridade que você recebeu. Fique mais feliz porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Este é o maior milagre de todos os tempos. Ser nascido de Deus. Pega 2 Coríntios comigo. capítulo 11, a partir do versículo 13. Talvez nessa noite você não esteja recebendo resposta às suas orações, porque você está equivocado sobre a fé. Que talvez você ache que todos os caminhos levem a Deus. Talvez você ache que você pode chegar a Deus do seu jeito, de qualquer maneira. Talvez você ache, como Caim pensava, que Deus era obrigado a aceitar as ofertas dele. Porque Deus diz que é dessa maneira, e se ele diz que é dessa maneira, é dessa maneira. Não dá para chegar a Deus de qualquer jeito. Você não chega a Deus pelas suas boas obras. Você chega a Deus pela obra redentora do Calvário, de Cristo. Versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui Paulo começa a dizer que temos que ter cuidado com ensinos errados, enganos. Porque Satanás parece que é bom. Parece um anjo de luz, parece que aquilo que ele fala é bom. Mas não é bom. Ele é enganador, o pai da mentira. Ele mente o tempo todo, ele é o pai da mentira. Então ter mentiras na sua vida é bom? Continuar mentindo é bom? Trapacear é bom? Não, não é bom, não é para você. Ah, mas é uma mentirinha. Quem é o pai da mentira? Satanás. São as raposinhas que destroem todas as coisas. Você começa a mentir, mentir, que você... De repente a sua mente se cauterizou. Você só mente o tempo todo. E ninguém mais acredita em você. Porque você mente. E o pai da mentira é Satanás. Olha o versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Pega Atos 16. A partir do versículo 16. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que não. Não dá para eu andar com uma pessoa que pensa o oposto de mim. Não dá. Você tem um amigo que não pensa como você pensa. Você tem um sócio na empresa que não pensa como você pensa. Por isso temos que tomar cuidado com sociedades. Porque o teu sócio quer trapacear. Você não quer fazer isso. O teu amigo quer roubar. Ele quer fazer brincadeiras bobas, estúpidas, que levam à morte. Você não quer assim. Não dá para ser amigo dele. É impossível. Ou você vai ceder para ele e fazer de conta que você também pensa daquela maneira. E afinal você está dizendo para ele que você pensa assim. Ou você vai se posicionar e com certeza vai perder o amigo. Momentaneamente. Porque se você andar na verdade, ele vai querer o que você tem. Porque aquilo que nós temos é o melhor, é bom. Aquilo que nós temos é poder de Deus, é vida eterna, é vida abundante. Olha Atos 16, 16, Paulo teve uma experiência assim. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então imagine, por que que Paulo ficou indignado? Porque pensa comigo. Paulo estava pregando Cristo, o caminho, o único caminho que leva até Deus. Paulo estava pregando a verdade. E uma pessoa que todo mundo sabia que fazia adivinhação, todo mundo sabia quem aquela pessoa era, quem aquela jovem era. Andava lado a lado e dizia para todo mundo: olha, Paulo fala aquilo que é correto. Paulo prega o que é certo. Se Paulo fica quieto, todo mundo ia achar que também Paulo pensava que adivinhação era uma coisa boa. Concorda comigo? Se eu ando com uma pessoa, vamos pegar a Marilis que ministra junto comigo aqui, de vez em quando. Se ela sobe aqui, significa para vocês que eu penso como ela pensa. E tudo que ela fala aqui, vocês vão achar que é correto. E se ela começa a pregar alguma coisa que eu não penso igual, não dá mais para nós duas estarmos ministrando juntas. Porque ela pensa de um jeito e eu penso de outro jeito. É impossível. É por isso que você não pode dizer que tudo é igual. Nossa, fulano prega bem, tão bom. Ele fala igualzinho àquela pessoa. Mas será que ela fala igual mesmo? Será que ela pensa igual? Segundo a verdade do Evangelho? Porque tudo tem que passar por este Evangelho, por esta palavra. Pega 1 Timóteo comigo. Capítulo 4. Versículo 1. Tem tradição religiosa em nós que tem que ir embora. Tem sentimentos religiosos em nós, pensamentos religiosos que não podem permanecer. É por isso que você precisa, nessa noite, checar o que você crê. O que você crê? Você crê verdadeiramente que Cristo é o único caminho, que Ele é a verdade, a vida? Se você crê, você tem que começar a orar pelas pessoas que você sabe, que você ama, que não creem. E Deus tem uma promessa para nós, que a oração de um justo tem poder. A oração de um justo tem poder. Você não pode deixar que o diabo diga que a tua oração não vale nada. Comece a orar segundo a palavra. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns vão esfriar da fé. Apostatar da fé significa esfriar da fé, abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Salvação se perde, sabia? Não é porque você é salvo para sempre. Você tem que batalhar diligentemente pela tua fé. Judas diz isso. Nós temos que guardar a fé no nosso coração. Nós temos que andar na prática da fé. Guardar a palavra no nosso íntimo, para não andar concordando com coisas que não são bíblicas, destruindo a fé das pessoas. Principalmente quando tem coisas gritantes. Você não tem que dar dinheiro para ser próspero. Deus não manda doença para ninguém. Pelo contrário, Cristo veio para arrancar as doenças, uma obra demoníaca de enfermidade. Porque a enfermidade é a operação demoníaca. Deus não envia doença para você nem para mim, para ninguém. Qual é o bom pai que envia enfermidades para os seus filhos? Nenhum. Qual é o bom pai que quer ver seu filho derrotado financeiramente? Nenhum. Não fique em roda de escarnecedores. Não fique em lugares aonde você sabe que a palavra de Deus não é proferida, não é a verdade, não concorde com isso. Olha versículo 2. que está dizendo aqui que existem ensinos de demônios. Ele começa a falar pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Isso é ensino errado. Isso é ensinamento errado. Tudo que Deus criou é bom para ser comido. Estamos hoje na nova aliança, não estamos mais na antiga aliança. Você vive hoje na graça de Deus. Então para de considerar aquilo que é engano. Olha só, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nós temos que nos alimentar com a palavra da fé e a boa doutrina que estamos seguindo. A boa doutrina, a sã doutrina do Evangelho. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, no amor. Exercita-te na verdade, na prática da verdade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Jesus veio para salvar a todos. Nós temos que entender que somos ministros do Evangelho de Cristo. Você ministra o tempo todo. Tempo todo você ministra para as pessoas que estão ao teu redor. Ganhamos almas para Cristo. Concordamos com a verdade, discordamos daquilo que é mentira. É lógico que não é bom você resistir à mentira com a prática da verdade. Porque quando você resiste à mentira com a prática da verdade, você está no caminho correto. E quando você pratica a verdade, muitas pessoas não vão gostar. Mas você tem que se firmar, se posicionar. Como vamos ganhar as pessoas para Jesus se nós não praticarmos a verdade e a doutrina correta para nós mesmos? Impossível. Então olha só, continuando, versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Olha o capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa passagem bíblica é muito importante. Contentamento. Fique contente com as coisas que você tem. Se você não estiver contente com as coisas que você tem, o tempo que você tem para você entregar para Deus em oração, em vigília, em tempo, quando eu falo vigília, é tempo de 3 horas, passar tempo orando. Esse tempo que você daria para Deus, você vai trabalhar para ganhar mais dinheiro. E ele faz um alerta para nós, preste atenção no que você quer. O que é que você quer? Por que é que você quer mais dinheiro? Para quê? Tendo com que vestir e comer, esteja contente. A cobiça te leva à ruína. Você tem que ter tempo para ser um bom pai, uma boa mãe. Tempo com teu filho, tempo com teu marido, tempo com a tua esposa, tempo com os amigos, tempo para Deus, tempo para o trabalho. Se você entregar todo o seu tempo para Deus, ele vai determinar qual é o tempo que você terá com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua esposa. Ele vai determinar. Será um tempo perfeito. Não seja como aquele homem louco que trabalhou a vida toda pensando, quando eu ficar velho, quando eu aposentar, vou passear, vou trabalhar. E aí, Deus disse para ele, louco, esta noite pedirão a tua alma. Essa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem ficará? Você foi louco. Porque você foi muito rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Não esqueça, tudo aqui é passageiro. Você está passando. Nós estamos passando. Olha o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século. 1 Timóteo 6, 17. Deus não é contra o dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz, Deus é o dono do ouro e da prata. O problema não é ter dinheiro. O problema é ser escravo do dinheiro. Aí está o problema. Ter dinheiro não é problema. O problema é quando você é escravo do dinheiro. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Estabilidade da riqueza. Se você olhar a história, há muitos anos, séculos passados, o Egito chegou a ser uma nação poderosíssima. A riqueza bateu asas do Egito e foi para outro lugar. Nações que eram muito ricas, de repente se tornam pobres. A riqueza bateu asas e voou para outro lugar. Não coloque a tua confiança na riqueza, no dinheiro, porque ele vai embora. Ele bate asas e voa. Coloque a tua confiança em Deus, teu provedor. Lembra de José do Egito? Ele era um escravo. Deus era com José do Egito. E porque Deus era com ele, José prosperava. Ele era um homem próspero, porque Deus era com ele. Olha o versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos para 2 Timóteo, versículo 4. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Pare e pensa no que você está crendo. Não corra atrás do vento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tem doutrinas erradas, demoníacas, de demônios. Preste atenção naquilo que você concorda. Andarão dois juntos se estiverem de acordo? Se não estiverem de acordo? Não, não andarão juntos. Significa que você começa a incomodar as pessoas porque existe uma verdade em você. É a verdade em você que incomoda as pessoas. Porque você não concorda com aqueles pensamentos de engano. Só existe um caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é Jesus. Não é pelas coisas boas que nós fazemos, é pela obra redentora que já foi feito. Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é aquilo que já foi feito. A fé que atua pelo amor, não é pela circuncisão ou incircuncisão, é pela fé naquilo que já foi feito. O resto é engano. Não tem embasamento bíblico. Se não tiver embasamento bíblico, é engano, é ensino mentiroso, é ensino de enganos, de demônios. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço da pátria celestial se envolve com negócios desta terra, porque ele é envolvido com os negócios do céu. O nosso negócio é o céu. A nossa pátria é o céu. Trabalhamos em negócio de família. Amém? Que nessa noite você comece a pensar que tem pensamentos em nós que precisam ser destruídos. Tem pensamentos errados que combatem a tua fé. Comece a pensar por que você ainda não se batizou nas águas. Por quê? Com certeza porque tem pensamento errado que combate isso. Por que você ainda não foi batizada com o Espírito Santo? Porque tem pensamentos errados que combatem a tua fé. Esta verdade bíblica. Por que você ainda não anda e não busca caminhos de santidade? Porque tem pensamentos errados que combatem isso, que diz para você, olha, fique assim do jeito que você está, porque Deus te aceita, Ele é amor. E porque Deus é amor, Ele aceita qualquer coisa. Não, Ele não aceita qualquer coisa. Ele só aceita aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é filho, que fez a escolha para ser filho. E nós temos que praticar a doutrina correta conosco e encorajar uns aos outros a permanecer firmes na doutrina correta. Não abandonamos coisas ainda porque, no fundo, aquilo é cômodo para nós. Só que isso que é cômodo para nós está destruindo e matando você. É caminho de morte. No fim, você vai descobrir que é morte. E aí já se passaram anos. E pode ser que um dia você chegue e pense, eu tive um chamado e gastei o meu tempo em coisas que não edificavam. Mas eu tive um chamado. Você tem um chamado. Deus te chamou para fazer algo para Ele, no reino dEle, no corpo dEle. Não deixe o diabo te enganar, te levando de um lado para o outro, gastando o seu tempo com coisas que não edificam. Não gaste o seu tempo com coisas do mundo. Pegue o seu tempo. Entrega para Deus. e gaste o seu tempo aprendendo dele. Eu te garanto que é impossível você não ser feliz. É impossível as coisas não começarem a mudar na sua casa, na sua vida. É impossível, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e sempre será a verdade. Ninguém que colocou a confiança em Deus não foi honrado por Ele, ninguém. Todo aquele que confia em Deus é honrado por Ele. Tem honra, porque faz a vontade dEle. Sem obediência a Deus não há crescimento. Sem obediência não tem crescimento. Amém?